Podcast da Labre. Saudações a todos. Esta é a versão podcast do QTC Falado da Labre, segunda edição de 2021, transmitida em 22 de fevereiro do corrente ano. O QTC Falado da Labre é transmitido via rádio, sempre na última segunda-feira de cada mês, em 40 metros, e em digital voice pela rede DMR Brandmaster. Após a transmissão, uma versão escrita e mais detalhada estará disponível para download no site da Labre, www.labre.org.br. Para falar com o QTC, envie um e-mail para o endereço eletrônico qtc@labre.org.br ou utilize uma das redes sociais da Labre no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, cujo número é 61 99874-3499. Hoje, na locução do QTC, PR7 Golf Alpha, Alisson Teles. Vamos às notícias de hoje. Anatel. Labre aborda homologação de cabos, conectores e problemas com provas online. Por Labre. Conforme noticiamos no último QTC, a Labre tem se reunido com a Anatel para tratar do tema homologação de equipamentos artesanais. Neste sentido, foi enviado um ofício tratando do tema para a agência, no qual a Labre explica de forma detalhada a não necessidade de homologação e certificação destes equipamentos, uma das razões de ser do próprio serviço de rádio amador baseado na investigação técnica. Outro tema que a Labre pretende abordar em ofícios a serem enviados à Anatel em breve, bem como em reuniões futuras, é a questão da obrigatoriedade do uso, por parte dos rádio amadores, de cabos e conectores homologados em adição aos próprios equipamentos. É sabido que estes itens já são obrigatórios há bastante tempo, mas os rádio amadores jamais foram cobrados. Porém, mesmo assim, desejamos dar tranquilidade aos colegas, já que, em caso de fiscalização, a Labre entende que seria possível a aplicação de multa pela utilização de um simples conector PL259 universalmente utilizado na saída de antena de nossos rádios, caso o radioamador não consiga provar por meio de apresentação de nota fiscal que adquiriu mesmo já homologado. Para o experimentador, é primordial haver a liberdade de opção no uso de cabos e conectores, pois o serviço de radioamador não presta serviço pago a terceiros e o desempenho destes componentes é um fator de interesse exclusivo do radioamador. Muitas vezes, o amador dispõe de conectores ou cabos coaxiais guardados em seu acervo particular, onde é comum encontrar itens antigos, importados ou mesmo reaproveitados, como é da natureza da experimentação. Portanto, não homologados, apesar de perfeitamente adequados às suas necessidades. Essa exigência não tem nenhum efeito prático positivo, apenas gerando situação altamente aflitiva para o radioamador, uma vez que, em suas experimentações, seria obrigado a restringir-se ao mercado nacional de componentes certificados. Por fim, um tema que também será objeto de discussão com a agência e que tem causado bastante repercussão a nível nacional é a mudança nos trâmites necessários para tornar-se radioamador. Em que pese a excelente novidade das provas online, tema sugerido pela Labre e acatado pela agência ano passado, muitos simpatizantes do radioamadorismo têm enfrentado uma verdadeira via crucis, incluindo dificuldade com os sistemas e o website da Anatel, a necessidade de se cadastrar em vários sistemas diferentes, cada um com exigências diferentes, a demora excessiva e a falta de comunicação por parte da Anatel, dentre muitos outros problemas. Além destes, os próprios radioamadores que têm passado pelo processo para a progressão de classe também têm relatado diversos problemas semelhantes. A Labre está ciente dos mesmos e também está atacando a questão por meio de um ofício, aonde serão detalhados os problemas, incluindo o relato real de colegas que passaram pelos mesmos, além de sugestões para melhorar e, sobretudo, simplificar a forma de ingresso e progressão de classe no radioamadorismo no Brasil. Em breve, traremos mais detalhes. A Labre reitera seu compromisso com o fomento e a defesa do radioamadorismo nacional, incluindo nossa disposição de prosseguir até as últimas instâncias para que estes e quaisquer outros empecilhos sejam devidamente removidos. Nosso objetivo é de que tanto os radioamadores quanto os que pretendem ingressar no serviço possam desfrutar do nosso hobby de forma muito mais simplificada e menos burocrática. Podcast da Labre. Transparência. O QTC da Labre apresenta neste espaço informações relevantes acerca das ações administrativas da atual gestão, conforme compromisso assumido desde o seu início em 1º de janeiro de 2020. Em seguida, leremos o resumo do balancete financeiro referente a janeiro de 2021. Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Missão, Labre. Resumo do balancete. 1º a 31 de janeiro de 2021. Total de receitas, R$ 28.101,36. Total de despesas, R$ 16.661,01. Para mais detalhes sobre este balancete, acesse a versão em PDF do QTC da Labre em www.labre.org.br. Podcast da Labre. Informes das estaduais. Vamos agora às notícias enviadas pelas administrações estaduais da Labre sob responsabilidade de suas respectivas presidências. Endereço para envio: qtc@labre.org.br. Santa Catarina. A Labre Santa Catarina informa os envios e recebimentos de cartões de QSL durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Envio para os associados: 35 envios, totalizando 2,4 kg. Envios para demais estados: 17 envios, totalizando 4,3 kg. Recebemos 2,2 kg de cartões internacionais da Labre Nacional. A Labre de Santa Catarina agradece a confiança depositada em sua diretoria, tendo a honra de anunciar seus novos associados: Papa Papa 5, Alfa Bravo, Rogério Câmara, Balneário Pissarras, Santa Catarina, e Papa Papa 5, Eco Bravo, Emerson Gil Reuter, Timbó, Santa Catarina. Esteja certo que estamos fazendo o nosso melhor para integrar e bem representar o radioamadorismo catarinense. Sejam bem-vindos. São Paulo. A Labre São Paulo informa que o tradicional certificado da cidade de São Paulo, oferecido por esta estadual no dia 25 de janeiro anualmente, teve uma participação recorde nesta última edição. Foram 60 certificados emitidos nas últimas 3 semanas e temos certeza de que ainda tem vários colegas que o solicitarão. Com uma média histórica desde 2015 de emissão de 17 certificados por ano, este evento foi um recorde absoluto. Muito desse sucesso é devido à equipe nota 10 que operou a Papa Yankee 2 Alfa Alfa, composta pelos radioamadores Felipe Camarneiro, Papa Uniforme 2 Oscar Yankee Tango, Wagner Souza, Papa Yankee 2 Charlie Delta Romeo, Dirk Ball, Papa Yankee 2 Uniforme Delta Bravo, Gustavo Marques, Papa Yankee 2 Golf Mike, Marcelo Pera, Papa Yankee 2 Alfa Eco, e liderados pelo Carlos Carareto, Papa Yankee 2 Victor Mike, que operaram por 24 horas em todos os modos e muitas bandas. A Labre São Paulo agradece a esta equipe de primeira linha e parabeniza a todos que, com seu esforço e dedicação, conquistaram o certificado da cidade de São Paulo dos 467 anos. Podcast da Labre. Labre comemora 87 anos com diploma especial, por Alisson PR7GA. No último dia 2 de fevereiro de 2021, a Labre completou 87 anos de fundação. Neste dia, em 1934, era fundada a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão de Abrangência Nacional. Para comemorar esta data, a Labre está promovendo o Certificado Labre 87 anos. O diploma será concedido a todos os radioamadores e radioescutas brasileiros ou estrangeiros que trabalharem em 27 estações brasileiras quaisquer, representando cada unidade federativa, 26 estados mais o Distrito Federal, a partir da 0 hora UTC de 2 de fevereiro de 2021, em qualquer banda ou modo autorizados à sua classe, incluindo os muitos modos digitais. Atendendo a pedidos, o prazo para a realização dos contatos foi prorrogado para até 23 horas e 59 minutos UTC do dia 31 de março de 2021. Portanto, durante todo o mês de março de 2021, os colegas poderão cumprir os requisitos e solicitar o certificado. Importante: as 27 estações brasileiras não precisam necessariamente estar localizadas em cada um dos estados e Distrito Federal. Basta que sejam 27 estações brasileiras quaisquer. Será concedido selo de endosso para quem contatar a estação oficial da Labre, Papa Tango 2 Alfa Alfa. Segundo informa o diretor de radioamadorismo da Labre, Cláudio Papa Yankee 2 Kilo Papá, a estação será operada em vários modos e bandas, incluindo as redes de voz digital, DV, ao longo de todo o ano de 2021. Para solicitar o endosso, basta informar o indicativo do certificado original. O log deve ser enviado em uma planilha simples contendo as 27 unidades federativas e as respectivas estações contatadas que os representam para awards@labre.org.br. O certificado já está sendo enviado de forma digital, por e-mail, sem custo para o requerente. Peça já o seu. Podcast da Labri. Radioamadorismo perde faixas em Israel. E o Brasil? Por Alisson PR7GA. O governo de Israel publicou alterações nas alocações de faixas de frequência destinadas ao radioamadorismo. Dentre as mudanças, os radioamadores daquele país perderam grande parte de suas faixas entre 1 e 6 GHz e sofreram uma grande redução na potência máxima em 10 GHz. Uma dessas faixas, a de 9 cm, em 3,4 GHz, foi totalmente perdida e não pode mais ser utilizada pelos radioamadores israelenses. O que restou agora ficou restrito para operações via satélite apenas, incluindo a faixa de 23 cm, 1,2 GHz, 6 cm, 5 GHz e 3 cm, 10 GHz, que ainda por cima foram grandemente reduzidas e tiveram o limite máximo de potência reduzido também em alguns casos para míseros 100 mW. Vemos na notícia que acabamos de ler o quanto é importante uma constante vigilância quanto aos atos das agências reguladoras de telecomunicações. Nossas faixas, distribuídas em todo o espectro radioelétrico, valem muito dinheiro e há interesses comerciais escusos constantemente pressionando as agências no sentido de diminuí-las ou até eliminá-las por completo, de forma que serviços comerciais possam faturar muito dinheiro por meio delas. Há alguns anos, fiz um estudo rápido do quanto os radioamadores pagam por essas faixas no Brasil. Juntando todas as faixas alocadas ao radioamadorismo, temos à nossa disposição uma fatia de espectro de cerca de 24 GHz, de um total de 300 GHz. Por tudo isso, nós pagamos algo da ordem de R$1.200.000 anuais. Pela quantidade de espectro a que temos direito, é um valor risível diante dos bilhões de reais que, por exemplo, as operadoras de telefonia pagam por pequeninas porções das poucas faixas destinadas à telefonia celular. É uma luta bastante desigual e é aí que temos de estar com os olhos bastante atentos. O radioamadorismo está, portanto, sob constante cobiça por conta deste privilégio que temos. Aqui no Brasil, a Labri, especialmente por meio do GDE, o Grupo de Gestão e Defesa Espectral, tem feito um trabalho inestimável, tanto no diálogo com a Anatel, quanto na defesa do radioamadorismo contra as tentativas de nos expulsar de nossas faixas, como temos visto de forma clara nos últimos anos nas inúmeras consultas públicas que têm mobilizado os radioamadores. É preciso que os radioamadores brasileiros conscientizem-se desse trabalho abnegado de muitos colegas que, por meio da Labri, dedicam seu tempo e trabalho para defender o radioamadorismo como um todo. É a opinião deste editor que, sem esta vigilância, é bem possível que notícias como esta, ocorrida em Israel, possam ser fatalmente repetidas aqui no Brasil. Vamos trabalhar para que isto jamais ocorra, apoiando a Labri. Para isto, qualquer interessado poderá filiar-se a qualquer de nossas estaduais espalhadas pelo país. Embora seja preferível que o colega se junte à Labri em seu próprio estado, caso queira, pode filiar-se a qualquer uma outra à sua escolha. Para uma relação das estaduais da Labri, visite www.labri.org.br. Outra possibilidade de apoio é contribuir voluntariamente e diretamente com o GDE. Embora ligado à Labri e mantido por ela, o GDE também é financiado por contribuições voluntárias de radioamadores de todo o Brasil. Para maiores informações, envie e-mail para contato@labri-gde.org ou labri@labri.org.br. É preciso agir. Reclamar depois não irá trazer de volta faixas perdidas. Podcast da Labri. Afinal, o que é o modo DV? Por Fábio Poli, Papai Yankee 2, Lima Yankee. Recentemente, um colega perguntou se poderia classificar a Ecolink como modo DV. Uma pergunta simples, mas que trouxe boas reflexões sobre os modos de Digital Voice e que resolvi compartilhar. DV ou Digital Voice é a classificação dada aos modos de voz aonde o rádio transmite e recebe nossa voz já em formato digital, modulada em 2FSK ou 4FSK, por exemplo, e repassando a voz com qualidade integral e limpa, inexistindo ruído mesmo se o sinal de RF chegar quase inaudível ao destino, seja via contato rádio a rádio, ou via repetidor, ou conectados em rede via internet. Já o Ecolink não funciona assim. Ele foi criado em meados de 2001 para interconectar sistemas analógicos usando VoIP, voz pela internet, formando assim uma rede mundial para conversas em grupos ou individuais, interligando rádios ou repetidores analógicos modulados em FM e não em DV, ou seja, Tecnicamente, não cabe classificar como modo de rádio DV, mas sim como uma rede analógica. No quesito rede e interconexão, como o áudio no modo DV já nasce pelo rádio em formato digital, ele acaba sendo retransmitido sem qualquer perda de qualidade, cabendo lembrar que o DV não depende de conexão à internet para funcionar, pois pode ser usado rádio a rádio como qualquer outro modo de radiocomunicação. O Ecolink nasceu para interconectar sistemas analógicos, tendo estrutura de salas e identificação formando uma rede em analógico, revolucionária à época e utilizada até hoje, onde o áudio analógico é retransmitido via internet por VoIP, voz sobre internet, repassando o ruído de sinais fracos, se for o caso. Portanto, cabe-nos distinguir o que é um modo de operação de rádio do que é uma conexão de rede. Resumindo, no DV, o rádio opera em Digital Voice e no Ecolink o rádio opera em FM, sendo o Ecolink apenas a conexão em rede, coisas que passam desapercebidas e às vezes confundindo a muitos. Enquanto o DV não depende de internet, o Ecolink depende sim, pois é um link via internet. Mas isso não desqualifica como radioamadorismo quando usado para interligar sistemas de rádio. Neste ponto, tanto os modos DV como o sistema Ecolink se encaixam na essência do radioamadorismo de desenvolvimento e experimentação. Sobre a internet, usamos como ferramentas para muitas coisas, até mesmo para estabelecer um contato DX, onde buscamos informações de contatos, horários, propagação, etc. Passou a ser uma boa aliada a todos os modos e radioamadores, principalmente nas bandas altas. Enfim, bons QSOs. Forte 73 de Fábio Poli, Papaianque 2, Lima Yankee. Redes, _ digitais, @labre.org.br. Podcast da Labre. ISS. Falha em cabo desliga repetidor crossband, por Alisson PR7GA. A repetidora crossband da Estação Espacial Internacional, a ISS, foi desligada indefinidamente. Em recente comunicado publicado no site da Ares, o diretor executivo da organização, Frank Bauer, anunciou que uma troca do cabo coaxial que conecta o rádio à antena externa falhou. Segundo o comunicado, no dia 27 de janeiro desse ano, uma caminhada espacial foi feita do exterior da ISS para conectar cabos de comunicação com o recém-instalado módulo Bartolomeu e trocar o cabo coaxial, originalmente instalado em 2009, que interliga o rádio dentro da ISS com a antena externa. Após a instalação, a equipe reiniciou o rádio e iniciou os testes, mas não obteve resposta em terra nem do repetidor crossband, nem do repetidor APRS. Por causa disso, um contato com uma escola por meio de rádio teve de ser cancelado. Assim, as atividades via rádio tiveram de ser suspensas indefinidamente, o que inclui o repetidor de voz, APRS e os contatos com escolas. Porém, para que o problema não afete as atividades da Ares com os estudantes, Frank disse que foi feito um pedido ao chefe da equipe Ares, russa, para que esses contatos possam ser feitos temporariamente com o rádio do módulo de serviço, o qual é utilizado, por exemplo, nos eventos de transmissão de imagens SSTV pelos russos. Podcast da Labre. Informe da Diretoria de Radioamadorismo, por Cláudio Papaianque 2, Quilo Papá. Trazemos nesse espaço informações sobre as atividades da Direção de Radioamadorismo da Labre. Diplomas. A Labre continua emitindo seus diplomas, incluindo o certificado Labre 87 anos. Peça já o seu gratuitamente e de forma descomplicada acessando nossa página www.labre.org.br. Boletins de DX. Nossa página de boletins de DX segue sendo atualizada às segundas, quartas, quintas e sextas, com as novidades com relação a ativações, eventos especiais e demais notícias relevantes do mundo do DX, sendo os boletins separados por cada entidade que os gera, permanecendo no ar por uma semana. Seguimos ofertando a todos os colegas auxílio para os procedimentos necessários para o LOTW e validação de QSLs, Card Checker, de forma gratuita e inclusive com possibilidade de acesso remoto via TeamViewer para facilitar para os colegas que tiverem maior dificuldade. Forte 73 do Cláudio, Papaianque 2, Quilo Papá. Aqui termina a versão podcast da segunda edição de 2021 do QTC Falado da Labre. Você pode baixar a íntegra deste QTC em formato PDF em www.labre.org.br. Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para qtc@labre.org.br ou utilize nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Veja os endereços em nosso site. Estaremos de volta em 28 de março de 2021, sempre procurando deixar bem informados os radioamadores brasileiros do que acontece de relevante na Labre, no Brasil e no mundo. Agradecemos a audiência de todos os colegas radioamadores e demais radiooperadores na escuta. Um forte 73 da Labre e de mim, Alisson PR7 Golf Alpha, leitor deste QTC.